Na próxima semana, um grupo de 40 alunos do Agrupamento de Escolas de Petrógão Grande vai ter aulas numa escola diferente, a Escola Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Mas há mais novidades desta escola. A abertura, em 2018, de 7 novas escolas-museu de norte a sul do país. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Vamos então falar da Escola de Ciência Viva, que abre as portas já na próxima semana. E abre as portas neste ano letivo, por este ano ou por este ano 2018. A professora Rosalia Vargas é a Presidente da Ciência Viva. Bem-vinda. Posso chamar-lhe a senhora diretora da Escola, da Escola de Ciência Viva?
Melhor é chamar-me Rosalia. Rosalia.
Muito bem. Então vamos conhecer esta Escola de Ciência Viva, que, como eu dizia, abre as portas para mais um ano letivo, se é que podemos utilizar esta expressão. Mas é uma escola que não começa agora. Já são 7 anos. Se tenho aqui a conta certa, já são 7 anos de uma fascinante história letiva da Escola de Ciência Viva.
É verdade. Estamos a falar do Museu Escola, portanto, ou melhor, de uma escola-museu, que é uma escola que está a funcionar no Pavilhão do Conhecimento já há 7 anos e que é fruto de uma parceria que temos com a Câmara Municipal de Lisboa e com os agrupamentos da cidade de Lisboa, os agrupamentos de escolas. Estamos a falar do primeiro ciclo e, de facto, tem sido um trabalho muito inovador, quer para os professores que participam nele, quer para os alunos, sobretudo os pequenos estudantes, que têm uma oportunidade de passar uma semana inteirinha de aulas dentro do Pavilhão do Conhecimento, portanto, num centro de ciência, com toda aquela interatividade e, de facto, o Pavilhão do Conhecimento é um grande centro de recursos muito vivo, sempre, mas especialmente durante uma semana para duas turmas. Mas durante uma semana, todas as semanas do ano letivo.
Exatamente. Portanto, de segunda à sexta, ou aproveitando também os fins de semana, dado que...
Não,
de segunda à sexta.
Não, por acaso é engraçado que os miúdos vão escrevendo notas e eu lembro-me de um que escreveu que gostava muito de estar na Escola de Ciência Viva, mas não aos sábados e domingos. Portanto, é saudável que
muito
eles
bem.
Queiram o...
Muito bem.
Porque, de facto, é de uma escola que se trata.
Mas o que é que distingue? Muita coisa distingue e muita coisa une a escola Ciência Viva da escola tradicional, não é?
Sim,
há
claro.
Aulas, aproveitando as valências didáticas do Pavilhão do Conhecimento. Mas há aqui, tanto quanto sei, também uma coisa interessante, para quem não conheça, as escolas mudam-se de algum modo de armas e bagagens para dentro do pavilhão. Trazem muito,
é
trazem
verdade.
Algumas coisas do seu espaço escolar,
sim.
Não é?
Sim.
Os professores, para começar.
É verdade, mas desde logo aquilo é um ensino não formal.
Exato.
Portanto, há o sistema formal de ensino, que são as escolas, e os museus e centros de ciência são cada vez mais espaços alternativos, não só alternativos, mas também complementares àquilo que é o sistema formal de educação. E hoje a missão educativa dos museus e dos centros de ciência é muito alargada e muito atual e, portanto, receber de uma forma regular estudantes que passam lá, neste caso, cada turma uma semana inteira de aulas, é uma responsabilidade que nós assumimos, partilhada com os professores e que tem, e não só, e com a comunidade científica, de uma forma muito, muito interativa e com resultados ao longo destes 7 anos. Então, o que acontece é que, durante essa semana, os estudantes pequeninos do primeiro ciclo não vão à sua escola. Eles vão todas as manhãs, às 9 da manhã, ter as suas aulas no pavilhão do conhecimento e saem à tarde, depois do almoço, a partir das 3h30 da tarde. E as atividades são inúmeras. Eles têm duas salas de aula totalmente equipadas e dedicadas a esse trabalho, mas na verdade o que nós queremos é que eles vivam essa semana fora da sala de aula e, portanto, o pavilhão do conhecimento, com as suas áreas positivas, são o espaço onde eles fazem os seus trabalhos. Na cozinha é um laboratório, no laboratório até os próprios intervalos são usados para atividades de ciência e tecnologia, com um lado mais lúdico, e tem aulas de judo, por exemplo.
Era uma nota que eu tinha aqui sublinhada.
Isso é muito
esta
interessante.
História, aulas de judo é a parte de educação física, digamos,
é,
ou há aqui também uma entrada da ciência? Ah, era isso que eu perguntar. Há aqui uma ciência do judo.
Ah, sim. Há uma ciência do judo. Aliás, é um grande judoca, o Miguel Galhardas, que dá essas aulas e que todas as semanas cada turma tem essa atividade. Eles praticam os princípios do judo e percebem um pouco da física também.
Exato.
Porque é preciso saber cair, é preciso os movimentos que fazem, portanto todo
aquele
processo.
E caímos porque existe uma coisa chamada gravidade.
Exatamente. E portanto tudo isso eles aprendem e é um judo com muita ciência e com física.
Rosalie Vargas, mas pela experiência e por aquilo que tenho conseguido acompanhar, não sei se já participou em algumas aulas destas, resistiu ao longo destes 7 anos?
Claro que já
ir lá espreitar umas aulas.
Claro que já participei. Até tenho um fatinho de judo.
Ah, mas foi só nas aulas
falta
de
judo. Tempo.
Sim. Está a imaginar a experiência de
deixar,
voltar ao ambiente.
Eu vou deixar
da aula.
De ter desculpas com o tempo. Eu acho que nós conseguimos fazer tudo.
Exatamente.
Desde
há um provérbio chinês.
Bem.
Eu acho que é chinês, que me lembro desde sempre. Quando nós dizemos que não temos tempo e alguém diz, suponho que é chinês, se não for, interessa o conteúdo que diz. Não tem tempo, tem 24 horas. Por dia, como todas as pessoas.
Exatamente, é mesmo.
É mesmo, não é? Mas ia perguntar, era.
Fazer isso dá boa disposição.
Exatamente.
Mas como é que as coisas se desenvolvem, etc. E sabe
para fechar esta, para percebermos melhor como é que as aulas funcionam, as escolas trazem estas semanas preparadas. De algum modo, não é chegar ali, vamos passar uma semana ao pavilhão e vamos aproveitar o que nos aparecer pela frente.
Não, não.
Há aqui uma preparação muito séria, não é? Por parte da escola e dos professores.
E dos professores e da equipa
do pavilhão. E da equipa do pavilhão, exatamente. Que de algum modo também tem acompanha de uma forma especial estas escolas do que faz em relação aos visitantes mais tradicionais, não é?
Sim, sim, sim. Portanto, há todo um trabalho prévio de formação que se faz com os professores. Portanto, quando o ano letivo começa no final de setembro, já está o calendário todo preparado para todo o ano letivo, já sabemos quais são as turmas que vêm, com que professores, etc. E a nossa equipa já trabalhou os conteúdos juntamente com os professores. Portanto, o tempo letivo que eles passam no pavilhão do conhecimento não é igual ao tempo letivo,
exato,
da escola.
Exato.
O currículo não é exatamente o mesmo. Portanto, senão não faria sentido.
Claro.
De facto, aquilo que o pavilhão do conhecimento faz e estes projetos da escola museu fazem é trabalhar, há uma missão e portanto há valores, não é? E os valores é cooperar com a escola pública, é ter diversidade e inclusividade. Nós temos turmas que não escolhemos, são turmas que vêm e todas as crianças do agrupamento devem ter a mesma oportunidade, e portanto há uma parceria sempre muito grande com os municípios e com as instituições de ensino superior e a comunidade científica.
Muito bem, e aqui há também, ao longo destes 7 anos, este conceito da Escola de Ciência Viva vai avançando e avança também para o interior, no caso, e para outras áreas do país.
É
Começou,
verdade.
Obviamente, como percebemos, centrado mais em Lisboa, mas agora já há portas abertas, utilizando até a rede dos Centros de Ciência Viva. E aqui, neste ano, infelizmente, posso usar esta palavra, com uma atenção especial aos alunos que chegam de Pedrógão Grande, não é? Não precisávamos de sublinhá-los com o pretexto que todos conhecemos, mas
é
enfim.
É verdade.
Mas é um exemplo também aqui, olhando pela parte positiva, de escolas que não são de Lisboa e que estão a chegar a esta Escola de Ciência Viva, que já tem, já saiu do pavilhão para outros espaços.
Sim, na verdade, nós convidámos o agrupamento de escolas de Pedrógão Grande, vêm cerca de 40 alunos, 38 alunos que vêm com os seus professores passar uma semana de aulas aqui no Pavilhão do Conhecimento. Claro que isto tem o acordo dos pais, do município, portanto há toda uma colaboração prévia que foi acordada. E a oportunidade que vamos dar a estas crianças do primeiro ciclo, de Pedrógão, que vêm já na próxima segunda-feira passar uma semana inteira de aulas aqui, vai ser uma experiência que estamos em querer, que vai ser inesquecível e que vai marcar uma diferença nas suas vidas, na maneira como encaram o conhecimento. Mas aproveitamos para anunciar que também vamos trabalhar no movimento inverso, isto é, vamos colaborar com o município de Lisboa, com as escolas que vêm regularmente ao Pavilhão do Conhecimento frequentar a Escola Ciência Viva, para também irem ao interior, para irem a zonas desde Bragança, as Beiras, o Alentejo ou o Algarve. Portanto, zonas de mais fora de Lisboa, que também irão receber turmas de alunos, tal como agora vamos receber os pequenos estudantes de Pedrógão
Grande. Mas são alunos dos agrupamentos de Lisboa que vão ao interior?
Sim, é isso que vamos preparar.
Onde há Centro Ciência Viva preparado?
Exatamente. Isto
sim, sim.
Porquê? Isto é
é um segundo momento. Sim, sim.
O segundo anúncio vai ser que nós vamos alargar este conceito de escola-museu, depois de 7 anos de experiência, a alguns centros da rede Ciência Viva. E estão a posicionar centros como Bragança, Provença Nova, Estremoz, Aveiro, Coimbra, também no Algarve, portanto, Lagos.
Sim, sim, Centro de Ciência Viva em Lagos.
Está posicionado para isso. Isto é um trabalho que os centros estão agora a fazer, estão a trabalhar com as respectivas autarquias. E é toda uma preparação que vai acontecer ao longo deste ano ainda, para começar no próximo ano letivo. Portanto, a Escola Ciência Viva, o conceito de escola-museu, vai alargar-se a mais 700 Ciência Viva no país.
Ou seja, nesses centros vai aplicar-se, vai fazer-se o que se faz em Lisboa, não é?
Exatamente.
Agrupamentos de escolas de Lagos, de Estremoz, por exemplo, vão passar uma semana, de algum modo, a trabalhar dentro do centro.
Exatamente. E isso tem como base uma carta de princípios que estão a ser partilhados com a rede de centros. Essa carta de princípios define um conjunto mínimo de requisitos a observar na constituição de uma escola de ciência viva, não é?
Sim, sim,
a ser
sim,
reconhecida
claro.
Por nós.
Uma espécie de carta educativa.
Exatamente.
Princípios educativos, não é?
Eles
mas
têm...
ali há aqui uma entidade que ainda não ouvi falar, e o Ministério da Educação. Porque a minha questão seguinte era como é que este trabalho, esta semana de trabalho, é integrada e validada, entre aspas, dentro do currículo normal da escola, nomeadamente através da tutela do Ministério da Educação.
Sim, claro. Há enquadramento institucional. Bastante flexível, é certo,
sim, sim.
Mas há um enquadramento institucional, porque também com o Ministério da Educação, que é nosso parceiro em todos estes projetos, mas também porque as autarquias são as entidades que têm uma responsabilidade mais direta na organização e no apoio às escolas do primeiro ciclo. E, portanto, estamos sempre nessa ligação com as autoridades educativas competentes, não é? Também na administração local e central. Claro que os pais... são também as associações de pais e os pais das escolas que vão estar nestes projetos são fundamentais.
Claro.
Porque eles têm que autorizar que os seus filhos não tenham aulas na escola habitual durante uma semana, mas que se desloquem para um centro Ciência Viva. E isso, devo dizer, que tem sido acolhido de uma maneira muito... muito positiva. E as autarquias contribuem também, quer com o transporte das crianças.
Sim, há aqui uma questão logística que é importante.
Há
sim,
questões
sim.
logísticas que estão asseguradas e também com a alimentação das crianças.
Claro. Esta é uma forma e é uma ideia muito interessante. Não é portuguesa, mas, tanto quanto sei, nasceu há duas décadas nos Estados Unidos.
Nasceu há cerca de duas décadas nos Estados Unidos. Mas... Não é um movimento muito disseminado.
Sim, sim.
Devo dizer que na Europa... não conheço nenhum projeto de escola-museu tão consolidado como o que temos aqui em Portugal.
O que acontece na Ciência Viva, sim, sim.
Mas foi preciso prepará-lo durante 7 anos, porque em educação nós temos que evitar os improvisos, não é?
Claro.
Portanto, há que motivar, envolver, dinamizar, mas não podemos improvisar.
Pois,
e,
mas
e
eu
por
disse...
isso, só depois de 7 anos de um trabalho... Uhum. Muito organizado e avaliado aqui no Pavilhão do Conhecimento, estamos em condições de alargar.
De alargar para outros espaços, como outro acabámos espaço. De ouvir.
Mas
eu dizia que não é uma ideia portuguesa.
Dizer que há mais dois projetos já que
sim,
existem.
Sim, sim, sim. Só queria fechar aqui a dizer sim. que, tal como a Ciência Viva já nos habituou, a ideia pode não ser originalmente portuguesa, não é a dos Estados Unidos, mas o que se passa com a Escola Ciência Viva já é, diria eu, que é um know-how quase 100% português.
Sem dúvida, já é um estudo.
O modo como
caso.
Está no terreno, exatamente.
Já é um estudo
sim,
caso,
sim.
É
então,
verdade.
Mais novidades?
Não, é que é só para dizer que nós vamos constituir uma rede de escolas de Ciência Viva, que são as escolas-museu, e que podem ter variantes. Por exemplo, o Instituto de Educação e Cidadania na Mama Rosa, uhum. Que é dirigido pelo professor Marcelo Pato Carvalho, já está nesta rede, juntamente com o pavilhão. Portanto, tem cursos avançados, imaginem, avançados, de ciência e tecnologia para crianças desde o pré-escolar até ao ensino secundário, sempre apoiado por equipas de investigadores. E, portanto, isso é também considerado uma escola Ciência Viva.
Ou seja, são já as escolas Ciência Viva a sair do espaço físico
é verdade.
Da rede, não é? E ir a instituições.
Dúvida.
E também o Centro Integrado de
Educação em Ciências,
de Vila Nova,
da Barquinha. Uhum. É um modelo, digamos, ao contrário do que acontece
Exato.
No Pavilhão do Conhecimento. Aqui é uma escola dentro do museu e lá, em Vila Nova da Barquinha, é um pequeno museu dentro de uma escola.
Uhum.
Mas que tem, portanto, eles têm lá uma área expositiva, interativa, e de facto é dentro do agrupamento onde desenvolvem atividades, normalmente,
claro,
com
claro.
Os currículos oficiais.
E portanto, para, tenho aqui a nota, 7 novas escolas-museu para o próximo ano letivo. Estamos a falar, o ano letivo aqui das escolas Ciência Viva, coincide com o ano letivo das escolas,
coincide.
Começamos
sim.
por aí em setembro, não é? Portanto,
Exatamente.
Estas 7 novas escolas deverão abrir portas no próximo mês de setembro, já aqui em 2018, certo?
Exatamente.
Bragança, Coimbra, Proença Nova, Aveiro, Alvielas, Estremoz e uhum. Lagos são para já os locais escolhidos.
Claro.
Muito bem. Então, boa continuação de boas escolas.
Obrigada.
E mais uma vez, a Ciência
Estamos muito
Viva.
Empenhados neste trabalho, de facto, que é sempre em parceria
claro.
Com os cientistas e com os professores e com os pais, é a própria comunidade.
Claro.
E aparecer em projetos destes é dar a oportunidade aos mais pequenos de poder aprender de muitas maneiras, não é?
E
isso é
acredito que com esta rede acaba por dar oportunidade a muito mais alunos. Imagino que as candidaturas ou as inscrições fechariam rapidamente, só que...
Ah, claro.
E agora
claro.
Já há mais hipóteses de mais miúdos participarem, miúdos
Exatamente.
E
e sempre
muito
com
bem.
Profissionais muito competentes e muito motivados. Isso
motivados é,
bom. É
uma boa palavra.
É verdade.
Para terminar a conversa.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.